A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje aqui no programa, eu, Patrícia Armentano, converso com a magistrada Márcia Guimarães Marques, juíza que atua no 2º Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher na comarca de Londrina. E nós vamos falar sobre a intensa programação da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que começa hoje. É um prazer tê-la aqui novamente. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora Márcia.
Boa tarde, Patrícia. Muito obrigada, é uma honra para mim estar no programa e conversar com você. E você passa muita confiança para a gente. E eu estou muito contente por estar nessa semana tão importante, um evento emblemático para as mulheres em busca da concretização dos seus direitos de natureza pessoal, patrimonial, psicológica, física, em todos os segmentos da área da mulher, da vida da mulher.
Exatamente. Bom, magistrada, para começar a nossa conversa, então, a primeira pergunta é justamente, gostaria de saber a importância, né, para que os nossos ouvintes saibam por que é tão importante realizar campanhas, programas, não é mesmo? Ou uma semana nacional tão intensa com a participação do Poder Judiciário no assunto de violência doméstica?
Patrícia, o Poder Judiciário, a Justiça, a gente observa desde os tempos muito antigos, que antigamente reunia-se na pessoa do dono do poder, o dono da igreja, o dono da justiça, e isso vai se modificando conforme o tempo. Então, o direito retrata a situação do povo naquela oportunidade, e ele vai mudando, está em constante mutação. E durante toda a história, desde o Adão e Eva, a mulher sempre teve um papel muito secundário e, consequentemente, a sua própria vulnerabilidade física faz com que ela seja sempre a parte mais fraca e objeto de muitas violências de natureza vária, né?
Correto. Como está o cronograma da programação que inicia hoje aí na comarca de Londrina, magistrada?
A comarca de Londrina, nós temos a felicidade de ter uma estrutura grande de rede municipal, a OAB possui a OAB Mulher bastante intensa, nós temos a felicidade de ter aqui a dona Rosalina, que é a presidente do Conselho Municipal de Política para as Mulheres e estadual. Quer dizer, é uma senhora que tem 32 anos de ativismo, mas que conversa com Bahia, com todos os estados, e conhece toda a rede de políticas públicas, desde implementações mais básicas, sejam elas de saneamento, até objetivando o estudo. A gente vê que a campanha da fraternidade, esse ano, segundo falou o Papa, seria o estudo como um objeto de alcance de dignidade. E esse também sempre foi o objetivo dessa senhora tão inspiradora e também nos inspira a fazer várias atividades. Sim. Então, nós temos aqui marcado, por exemplo, para hoje, né? Nós vamos ter uma entrevista com o prefeito municipal falando sobre a Semana da Paz, que começa hoje. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher, às 11 horas da manhã. Temos também a distribuição de documentos e panfletos num ponto de vacinação da Zona Norte, que é a zona ali onde fica o pessoal que movimenta a cidade em termos de trabalho, assim. Temos o lançamento de um vídeo institucional no dia 8, que vai falar de diversos profissionais falarão sobre o tema de violência contra a mulher, destacando-se personalidades da cidade, como o padre Romão, que é um padre bastante atuante de uma arquidiocese grande, o doutor Marcelo José Castro, psicanalista, falando sobre trauma, doutora Gabriela Lenk, que tem sido uma de nossas parceiras, uma psicanalista de São Paulo, que também vai enfocar temas de violência contra a mulher, a própria dona Rosalina, temos também um pastor, pastor João Marcos, o segundo juizado da igreja presbiteriana, temos a própria dona Rosalina. No dia 9 de março, nós temos um evento em parceria com a Secretaria da Mulher, com a própria secretária, a secretária Liange Dói. No dia 10, live com o Poder Rosa, que é um poder bem atuante na cidade, muito atuante, feito de mulheres assim, empoderadas na cidade. E, embora vá até o dia 11, a gente percebe que, inclusive, outros colegas também fazem o dia 12, e o nosso evento assim, do dia 12 está muito legal, que será a partir das 9 horas, num colégio estadual, professora Vani Ruiz Viesse, na Zona Sul, que é uma região carente do município.
Sim.
E o encontro vai ser em convênio com a OAB. Inclusive, estamos fazendo um projeto permanente, e neste dia serão realizadas ações conjuntas, objetivando a concretização dos direitos de toda a natureza da mulher na nossa cidade. Serão proferidas palestras relacionadas com diversos temas, quais sejam o fortalecimento econômico através do empreendedorismo feminino, haverá distribuição de brindes. A OAB estará ali em várias áreas, atendendo com advogadas as mulheres. Teremos atividades de recreação e talvez até a Polícia Militar esteja presente também com uma atividade que tem de, acho que são os cachorros, né? Da PM, que fazem uma atividade bastante interessante, que todos gostam. Então, eu acredito que estamos com a agenda cheia aqui, juntamente com a OAB e a Secretaria da Mulher. Sempre a gente não faz nada sozinho, né, Patrícia?
Sim, na verdade, todos esses nomes, autoridades, entidades, órgãos, todos eles fazem parte da chamada rede de proteção para acolher as mulheres vítimas de violência?
Isso mesmo, muito bem colocado. Você, como sempre, assim, profundamente conhecedor do que você faz, né? Você colocou muito bem, fazem todos, todos servem como essa estrutura para o nosso trabalho de proteção à mulher. E muito interessante que todos trabalham com muito amor, com muita vocação, com muita boa vontade, com muito interesse em que dê certo. Eu também gostaria de fazer você queria que eu falasse isso, mas eu acho importante neste momento a gente lembrar também que nós estamos assistindo. E, como diz, né, os sinos dobram por todos, né, o M2 fala, né, por quem os sinos dobram, né, eles dobram por ti. Nós estamos tendo uma guerra, né, e eu acho bem, assim, que cabe bem aqui a gente fazer essa colocação. Sim. Sobre a posição da mulher nessa droga, nessa guerra, né?
Sim.
Isso significa que, ao longo da história, a violência sexual é uma das armas de guerra mais recorrentes para desmoralizar a sociedade, né? Daqueles que estão vencendo a guerra. A guerra não tem religião nem raça, mas ela destrói e demonstra o poder sobre o destino não apenas de vidas, mas também dos corpos e das almas das mulheres, né? Percorrendo campos de refugiados nos continentes, esses repórteres que estão nessa guerra me chamou a atenção, fazendo material de pesquisa internacional para fazer esse trabalho. A gente observa como as mulheres ficam, em razão da sua própria fragilidade física, da situação de estarem muitas vezes grávidas, como a situação se torna ainda mais difícil numa época como essa, em que passamos, depois de uma terrível pandemia de 2 anos, que agora está se arrefecendo, pelo início de uma guerra muito triste. E tudo isso coloca em evidência a necessidade de cada vez maior de políticas para as mulheres a nível internacional, como a gente vê hoje, né? Quer dizer, esse movimento não é só do Paraná, não é só do Brasil, mas é um movimento mundial, inclusive incentivado por organismos internacionais, e é uma luz no fim do túnel, né, Patrícia?
Ou seja, não é somente no Brasil que a mulher ainda é muito vulnerável às situações, né? Aí, falando, a senhora falou agora da guerra também, mais uma vez a mulher está no patamar mais frágil e vulnerável, né? No meio desse cenário tão triste que é uma guerra, não é, magistrada?
Pois é. E é realmente assustador. A gente viu aí alguns depoimentos aí de políticos falando, sendo comentários sobre as mulheres ucranianas, não sei se você teve oportunidade de
Sim.
ver, de uma forma muito triste, deixando muito claro que o trabalho a se fazer ainda...
A misoginia existe ainda e é muito forte, magistrada.
Ah, muito forte, né? Muito forte. Olha, eu vou ser sincera para você, no juizado, a gente vem observando, porque o que acontece? A gente faz audiência a tarde inteira, todos os dias, e já vai passando o terceiro ano, e você vê que as coisas mudam. Esse trabalho de formiga que você fica o dia inteiro ali, às vezes no final do dia você tem uma sensação de que não fez assim, tudo que devia, que não conseguiu tudo que queria conseguir. Mas a postura dos homens já é diferente quando ele chega numa vara de violência doméstica, a postura do advogado já é respeitosa. Essa lei Mariana Ferrer também, porque sempre se procura depreciar a mulher vítima, né? Essa é a tônica mais triste, né? Ah, não, ela foi vítima porque ela tem várias qualidades negativas, subjetivas ali, com relação ao seu próprio corpo, à sua própria conduta sexual, mas a gente vê que isso vem mudando. Então, nós, a despeito de termos muito o que fazer, a gente vê que o que está sendo feito está tendo uma resposta, está tendo um retorno, ainda mais com todo esse movimento assim, de juízes, do Poder Judiciário, que ainda é um poder respeitado, um poder forte. A desembargadora Ana Lúcia, à frente da CEVID, faz um trabalho extraordinário, também muito inspirador para todos os juízes, que a gente observa que gostam de estar ali, apesar de ser praticamente a vara mais puxada ali, né, em razão do número grande de processos. Então, a mudança está ocorrendo, sim, ela necessita acontecer, e a gente já vê que é uma forma também de educação do povo, o direito. E as leis estão ficando mais fortes, as leis estão se proliferando no sentido de agasalhar cada vez mais condutas e taxá-las como ilícitas, né? Condutas contra as mulheres. Então eu vejo um panorama muito positivo a longo prazo, mas também a curto prazo já existe uma resposta, já existe uma resistência por parte do homem no sentido de um medo, no sentido de que ele deve ter uma conduta diferente com relação à mulher. É claro que nas classes mais baixas, isso daí é um pouquinho mais difícil, mas eu acho que isso está arraigado, na verdade, meio me contradizendo em todas as classes, né? Às vezes a classe mais alta denuncia menos, mas está havendo uma modificação, o nosso trabalho não está sendo em vão.
Pois é, magistrada, em qualquer que seja do papel, o nível social, não é mesmo, que essa mulher vive, a falta de informação ou o medo de estar sozinha estão entre as principais barreiras para que as mulheres vítimas de violência dentro de casa não busquem ajuda?
Olha, nós temos uma figura diferente na lei, que é a presença da advogada da vítima. É claro que a vítima acaba não sabendo disso. Mas, aos poucos, eu acho que o que mais segura ela ainda é a questão econômica. Porque nós temos um grande número de divórcios, hoje separação de uniões estáveis, E muitas delas, o que que acontece? A mulher é vítima dessas agressões, aí o homem, na hora que ele vê que, ele tá, que ela procurou a justiça, ele começa a ajudá-la economicamente.
Uhum.
E ela se vê refém dessa ajuda econômica para ela sustentar o próprio filho, né? Que nunca ajuda para ela. E a lei já não dá mais para mulher que possa trabalhar nenhum tipo de pensão. Então, ela acaba, na hora quando ela vai dar as declarações, ela ameniza um pouco a situação dele, sabe? Então, nesse ponto, a gente observa que a própria situação de vulnerabilidade econômica, a situação dela ser ainda ganhar menos nos empregos, embora ela se sujeite a trabalhar por menos e trabalhar em vários serviços que os homens não trabalhariam, ela ainda tem os filhos para criar, né? Ou seja, os filhos vão ser dela para o resto da vida e os homens vão ser dele enquanto eles quiserem. E isso faz com que elas, muitas vezes, procurem atenuar, ou muitas vezes voltar atrás, dizendo que não foi ele que fez isso, foi ela que provocou. Mas você percebe claramente quando acontece isso, né? Mas acontece.
É aí que entra, por exemplo, magistrada, a importância da atuação da rede de proteção para acolher essas vítimas e para fortalecê-las a dar prosseguimento, por exemplo, né, no processo, a dar prosseguimento para que ela saia desse ciclo?
Então, existe hoje, dentro da magistratura, dentro do Ministério Público, dentro do direito, vários tipos de procedimentos que fazem com que a gente tenha uma escuta mais humanizada da mulher. Então, quando a gente faz uma audiência dessa, já é um juiz, é um promotor que fizeram vários cursos, tem todo o supedâneo da instituição, do poder dele, que direciona ele a procurar dar para essa mulher, nesse momento de escuta dela, uma escuta humanizada e uma escuta tendente a deixar claro para ela que existe uma proteção hoje para ela. Existe uma proteção psicológica através de vários órgãos, existe uma proteção na própria escuta, existe uma proteção de uma cidade como Londrina, de uma infraestrutura de rede da Prefeitura Municipal, do próprio Poder Judiciário. Então, ela se sente mais segura. A gente observa isso, que a mulher hoje se sente mais segura. E isso vai aumentando, né? Vai aumentando. E elas acabam falando, sim. Às vezes até voltaram com um companheiro, uma outra acaba falando, olha, eu voltei, só que ele realmente errou e agora ele mudou. Então, as situações são muito diversas, né? A minha rede, por exemplo, ela envolve violência contra adolescente, contra idoso e também contra criança, né? Que entram aqueles estupros de vulneráveis, né? Então, a matéria é bem diversa, bem grande. Os casos são, assim, nunca passa um dia sem que você deixe de se assombrar. Mas é a realidade que vem vindo à tona, né? Coisas que passaram esses anos todos escondidos, né?
Sim, e magistrada, com relação ao esforço concentrado para a priorização dos julgamentos de processos referentes à Lei Maria da Penha que acontecem nesta semana, são muitas audiências que a senhora vai acompanhar aí na comarca de Londrina ao longo desta semana, dos próximos dias?
Olha, Patrícia, a gente costuma fazer mutirões quando há possibilidade de vários juízes e vários promotores em salas diversas. Eu costumo dizer que a gente vive no mutirão, né? Se você ver nossos números, as nossas audiências começam a 1 hora e muitas vezes vão até 7 ou 8 horas da noite.
Uhum.
São todas instruções e na grande maioria das vezes a gente termina elas. Então, fazendo contas, por exemplo, dos processos de 2021, a gente faz uma média de 35 a 40 instruções mensais. Então, você vê que você faz umas 6 audiências por dia, instruções, e fazendo cálculo por semana, por mês e por ano, você vai chegar a um término de 300 processos, mais ou menos, por ano. Nós temos aproximadamente 7 mil processos. Então, nessa semana, o que que acontece? Todo esse trabalho que eu te falei, ele vai ser feito em horário diferente das audiências. Então, as nossas audiências vão se manter, esse trabalho vai ser feito em horário que não é o horário das audiências, e as próprias nossas audiências, eu considero um mutirão, embora a gente tenha feito, logo que começou o ano, já começamos com um mutirão, com duas salas, dois promotores, dois juízes. Sempre que possível a gente vai fazendo isso, mas depende também da disponibilidade de juízes e promotores, que também têm as suas atribuições, né?
Sim.
Mas temos muitas audiências sempre, nossos números são bastante altos, e é diferente do cível, por exemplo, que você tem julgamento antecipado do feito, ou de outro juízo que você tem uma suspensão condicional do processo. Nos nossos processos sempre tem instrução, sempre tem audiência, sempre tem oitiva de testemunhas. Então, a marcha do processo é uma marcha um pouco mais lenta, né? Apenas os crimes de ação penal pública condicionada, tipo uma ameaça, que a vítima tem a oportunidade de vir e dizer que ela não quer mais processar. Os crimes de ação pública incondicionada, que independem da vontade da vítima, então vai ter as audiências normalmente, mas mesmo assim... nós procuramos tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário ser célere e colher a prova essencial para julgar o processo, não se mantendo ou remarcando-se audiências desnecessariamente em prejuízo da utilidade do processo, ou seja, de que haja uma resposta do Poder Judiciário de que ele seja útil, né? Que não haja prescrição, trabalhamos sempre contra a prescrição. Embora grande número de processos.
Muito bom conversar com a senhora novamente. Eu quero agradecer a sua disponibilidade de novo de estar aqui no programa Justiça
Imagina,
para Todos.
Eu que agradeço muito você.
Um bom trabalho, excelente semana para a senhora.
Muito obrigada, Patrícia.
Até a próxima.
Até. Grande beijo. Tchau.
Tchau, tchau. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com a magistrada Márcia Guimarães Marques, ela que atua no 2º Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher na comarca de Londrina, e nós falamos sobre a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.